Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. A gente está no ar agora com um alerta que vem lá de Mato Grosso para os pecuaristas nesse momento. O IMEA divulgou recentemente o número do rebanho mato-grossense, rebanho bovino, e estamos diante de um crescimento na oferta de animais no tamanho do rebanho. O Mato Grosso, que já era o primeiro plantel, digamos assim, do país, se consolida aí nesse patamar com mais de 30 milhões de cabeças. E o alerta é porque esse aumento da oferta pode gerar, de alguma forma, aí uma pressão sobre as cotações. A gente vai conversar lá na Acrimate, Associação dos Criadores lá de Mato Grosso, com o Francisco Manzi. Francisco já está comigo aqui no telão, ele é diretor técnico da Acrimate, para entender aí esse processo, confirmar esses números do IMEA e entender o que pode ser feito a partir de agora para evitar que essa pressão de preço resulte aí em uma rentabilidade negativa para o pecuarista lá no estado. Francisco, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É isso mesmo, rebanho consolidado e crescimento aí em relação à safra passada?
É isso mesmo, Alex. Obrigado aí pelo convite. É realmente um grande prazer. A Acrimate precisa ter uma relação muito boa com a mídia, porque é vocês que fazem com que o nosso trabalho chegue até, inclusive, ao nosso associado, que acompanha agora, inclusive, pela internet. Realmente aumentamos a nossa oferta e o nosso plantel. Passamos da barreira dos 30 milhões de cabeças de gado, cada vez com mais eficiência, né? Estamos cedendo espaço para a agricultura. Temos hoje o agricultor e o pecuarista de mãos dadas com relação à integração lavoura-pecuária, vários agricultores virando pecuaristas, vários pecuaristas virando agricultores e utilizando safras, às vezes, de pastagens e de produtos agrícolas. Isso fez com que, aumentando a eficiência, nós aumentássemos também o nosso plantel, que hoje passa dos 30 milhões, um rebanho do mesmo tamanho do rebanho da Austrália. A Austrália, essa que é quase o tamanho do Brasil, tem um plantel semelhante ao do Mato Grosso, um terço do rebanho americano, três vezes o rebanho do Uruguai.
Esse crescimento já era esperado por vocês? Era o momento mesmo de verificar esse acréscimo aí na produção?
Nós temos, como eu falei, além do aumento de eficiência, nós também encerrando um ciclo de retenção de matrizes. Nós tínhamos o bezerro um pouco mais valorizado, isso fez com que o criador, ao invés de enviar suas matrizes para o frigorífico, ele segurasse mais as suas fêmeas, e isso fez com que aumentasse o nosso plantel.
Muito bem, agora até que ponto isso é problema para preço, hein, Francisco?
Nós, além desse aumento de oferta, a gente vem numa diminuição de demanda por vários motivos. Um deles, pela situação econômica que o país vive. A gente vive num momento, não vou dizer para você, eu acho que é o auge da crise, né? Como dizem os até filósofos, diz que o dia, a noite é mais escura quando começa a clarear. Então, a gente acho que está no fundo do poço, mas a gente já começa a enxergar que já um aumento da credibilidade, um aumento das exportações, e isso vai fazer com que melhore. Como tivemos uma diminuição no consumo, e 80% do nosso consumo é mercado interno, a gente tem também um pouco de pressão de baixa, e por isso que nós temos uma arroba aí no Mato Grosso, aí na faixa dos R$130.
Isso já chega a preocupar o produtor, já chega a tirar margem do produtor, ou ainda dá para administrar?
As margens estão mais apertadas, hoje é mais enxuto, porque nós tivemos um aumento nos custos de produção, aumento dos salários, aumento dos insumos, sementes, adubo, sal mineral, vacinas que tiveram um aumento e você tem ao mesmo tempo uma arroba semelhante à do ano passado. Se você tem uma arroba igual ao preço do ano passado, com praticamente 9% de inflação, nós temos uma margem mais estreita. É preciso que se faça as contas. Hoje a gente sabe que não tem espaço mais para amador. O produtor, ele tem que, além da butina, ele tem que utilizar também a caneta e a calculadora para que as suas contas fechem.
Muito bem. E a saída para isso, então, seria um avanço da demanda, novamente, aí uma recuperação da economia, consequentemente, pessoal comendo mais carne bovina, mas também as exportações acelerando. Você vê essas perspectivas para 2017?
Sim, com certeza. A gente vê que, primeiro, um dos fatores que mais agrava a crise é o problema da credibilidade. E eu acho que agora, alteração no governo federal, o governo Temer vem se consolidando. Nós temos o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é daqui do Mato Grosso, produtor daqui do Mato Grosso, fazendo o seu trabalho. A gente completou agora esse ano, Mato Grosso, 21 anos sem febre aftosa. Tivemos no ano passado a abertura do mercado americano, e isso faz com que o mesmo protocolo que é utilizado nos Estados Unidos para a importação de carne seja utilizado pelo Canadá, pelo México, até pelo Japão, outros países da América Central. Então, aumento das exportações. O aumento do mercado do consumo interno, com o aumento da credibilidade, diminuição do desemprego, a gente acredita que nós teremos um mercado aí mais aquecido. Além disso, é fundamental o consumo da proteína vermelha. Nós participamos do Congresso Mundial da Carne, onde a pesquisadora mostrava da importância da proteína vermelha na dieta, desde a fase introuterina, passando pela amamentação até todas as fases da vida, até a senilidade, é fundamental o consumo da carne vermelha. Então, um produto desse, de alto valor biológico, com segurança sanitária, nós temos um boi verde, como é o do Brasil, onde 80% do nosso boi é criado a pasto, então nós temos qualidade, sanidade, sabor. E o aspecto de saúde alimentar atendidos.
Muito bem. Você lembrou aí do aval importante dos Estados Unidos para a abertura de novos mercados. Que mercados seriam importantes a gente participar agora, Francisco, na sua opinião?
Nós tivemos, por exemplo, a China como um grande importador do ano passado. A gente acredita que a China vai se consolidar com um número cada vez maior de chineses tendo acesso à carne brasileira. Os Estados Unidos, assim como na abertura dele, propicia que o Canadá e o México, dois países também que têm um consumo grande de carne, o próprio Japão já fez visitas aqui. Nós temos criadores, inclusive no Mato Grosso, da carne da raça japonesa Wagyu. Então, nós temos assim, bois produzidos a pasto, temos o nosso Nelore, que está de cada vez maior, de maior qualidade. Nós sabemos que já existem aí melhoramentos genéticos já com Nelore, que era uma particularidade que era vista apenas em gado europeu. Já temos isso no Nelore. Nós temos capacidade de atender qualquer tipo de mercado, qualquer que seja a exigência.
Muito bem. E aqueles países como Venezuela, Rússia, Egito, será que também voltam a comprar? Foram importantes compradores no passado, a crise do petróleo acabou aí, tirando um pouquinho da força deles. Será que eles voltam esse ano? Qual é a expectativa de vocês?
A Venezuela se confirmou como um grande comprador, inclusive, de boi em pé. O estado do Pará exportou, principalmente no primeiro semestre do ano passado, muitos animais para o Japão como boi em pé. A gente acredita que, com o avanço da democracia, que é o que a gente espera que não só a América Latina, mas todo mundo avance para um governo democrático, você consegue, sim, participar também oferecendo para esses países. A Rússia, como um grande importador também, a gente acredita que vai conseguir voltar a aumentar a sua importação do produto brasileiro, sim.
Muito bom. Ô Francisco, qual é a orientação para os pecuaristas nesse momento, até que as coisas aconteçam de fato, né? Até que a gente tenha uma recuperação da economia, uma volta do consumo, até que as exportações realmente se consolidem e mudem seu patamar aí de participação na demanda, enfim. Qual é a orientação para o pecuarista nesse intervalo aí?
Então, o recado que a gente tem não é só para o pecuarista. O recado é para a população de uma forma em geral. O consumo da carne é fundamental, como eu falei, sobre o ponto de vista alimentar e sanitário. Nós sabemos que o consumidor, a gente acha uma falácia ele dizer, não, não vou consumir bovino, vou consumir uma outra carne. Que é mais barata, se ele fizer a conta, ele vai ver que, por exemplo, a carne de aves, quando você desossa um frango e pesa o que sobrou, a parte comestível, a gente sabe que o preço encarece bastante. Outro dia eu tive num supermercado e vi que, por exemplo, sardinha em lata, quando você olha o preço por quilo líquido, é o preço de um quilo de contrafilé. Então, o consumidor, se ele quer economizar, utilize cortes que talvez não tenham tanto valor agregado, mas são de excelente qualidade também. Então, para o consumidor é possível ele fazer economia continuando comendo a carne bovina. E o produtor, ele precisa se profissionalizar em termos da sua mão de obra, em termos da utilização das suas pastagens, que ele faça a sua conta bem correta. A gente sabe que investir em produtividade você acaba tendo uma melhor rentabilidade, aonde você tinha um número de animais, você consegue aumentar ou consegue uma velocidade maior de ganho de peso quando você utiliza eficiência. Então, fazer as contas, conhecer bem o seu negócio, se orientar. Hoje em dia, até pelo site, pela internet aí, o site Notícias Agrícolas, que traz também informações de produtividade, com técnicos, tendo um rebanho com sanidade, você consegue ter uma produtividade melhor. E com relação ao governo, nós esperamos que o governo aumente a sua arrecadação, não através de aumento de alíquota. A gente sabe que aumentar a alíquota você acaba diminuindo até a sua arrecadação. Propicie para que a indústria se instale mais no Mato Grosso. Nós temos aí 22 plantas fechadas. Queremos que empresários venham para cá. Mato Grosso tem se desenvolvido em termos de asfalto. Nós tivemos só nesse governo agora, Pedro Taques, 1.450 quilômetros de asfalto a mais. Temos aí a saída para o Pacífico. Mato Grosso se configura também como uma logística melhor definida. Isso abre espaço para que mais indústrias venham para cá e você consiga processar a nossa carne aqui.
Muito bom. Então, para o produtor, aquele recado que você já deu, botina e calculadora são fundamentais aí para a rotina dele, para o dia a dia dele. Saber fazer conta, saber investir na hora certa, fazer o investimento adequado, enfim, melhorar aí a sua eficiência realmente. Francisco Manzi, por enquanto, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Conto com você em outras entrevistas para a gente trazer mais um pouquinho desse perfil de produção aí do Mato Grosso e da realidade da produtividade por aí, ok?
Não, nós aqui agradecemos o espaço e nos colocar sempre à disposição, através da nossa assessora de imprensa lá. Vocês podem entrar em contato, sempre vai ter alguém para poder atender e levar essa informação tão importante para o produtor e para o consumidor também.
Combinado então. Um abraço para você, até a próxima, Francisco.
Até a próxima.
Francisco Manzi é o diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores, lá do Mato Grosso. Rebanho, portanto, crescendo por lá, segundo o IMEA, 3,3% de crescimento em relação ao ano anterior, mais de 30 milhões de cabeças, é o primeiro e principal rebanho, do Brasil. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a situação das chuvas atrapalhando a colheita lá no Centro-Oeste. Só um instante.